Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. O tema é: amei um e me aborreci do outro. O tema já entra firme. Amei um e me aborreci do outro. Não foi o pastor Mauro não que fez isso. Foi Deus. Então, se alguém quer reclamar, se alguém quer estranhar, vai ter que perguntar a ele. Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 6. O nosso trecho vai ser até o 13, mas eu vou ler o 6 e depois vamos ler os outros. Só recapitulando um pouquinho, na mensagem passada, Paulo falava, do versículo 1 ao versículo 5, da dor que ele sentia por causa de algo que acontecia com seus compatriotas judeus. Aproveitou para enumerar uma série de características específicas do povo judeu, que culminou com a descendência de Cristo, segundo a carne, e ele terminou então falando da divindade de Cristo, dizendo que ele é Senhor. Talvez a tristeza de Paulo com relação aos seus compatriotas levantasse a suspeita de que Deus havia falhado em algum ponto nas suas previsões, no seu plano de fazer dos judeus um povo especial. Então Paulo continua o trecho esclarecendo isso, versículo 6. Então ele continua deste ponto. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O fato de Paulo estar triste com relação ao povo judeu não significava absolutamente que as promessas, os planos de Deus haviam falhado. Tipo assim, ah, que pena. Deus, bem que tentou fazer de Abraão um povo peculiar, um povo bem especial, mas não conseguiu. Tanto que o povo está em grandes problemas a ponto de levantar uma pena grande da parte de Paulo, que queria ser até anátema, amaldiçoado por causa do povo. Alguma coisa muito grave está acontecendo com esse povo judeu. Deus parece que andou aí falhando em algum ponto. Não. Absolutamente. Não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado. Aliás, uma das doutrinas mais fundamentais da Bíblia é a absoluta firmeza da palavra de Deus. Eu vou ler algumas passagens, quase um parênteses que eu quero abrir aqui, por coincidência abri exatamente no texto, não precisa nem você abrir lá. Mas não estava marcado não, foi coincidência. Números 23 e 19 diz assim, Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Absoluta segurança da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, que eu já cheguei também, o Senhor Jesus Cristo diz, Mateus 24 e 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não tem perigo. Segurança total. João 10 e 35, e essa eu vou esperar que vocês cheguem lá. Talvez até para grifarem essa frase, se vocês quiserem. João 10 e 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então daquele continua a passagem. Mas eu quero essa parte, esse pedaço de frase, essa frase mesmo no meio da oração. A escritura não pode falhar. Eu estive olhando o verbo lá no original, traduzido pelo verbo poder, não pode. E é muito forte. Significa que não tem condições. Não há maneira. Não há maneira da escritura falhar. Ela tem que ser absolutamente confiável. As profecias, as promessas, tudo o que está contido na palavra de Deus não pode falhar. Se não for assim, como é que nós vamos saber onde é que está a parte errada? Não tem uma parte da Bíblia que não é correta. 3% das profecias vão falhar. Como é que eu sei onde é que estão esses 3%? Eu lhe entrego um prato com 5 tipos de comidas diferentes. Eu digo, todas as... Tem 4 aí que estão absolutamente saudáveis. Tem uma comida, um tipo aí que está estragado. Qualquer pessoa, o mínimo de sensatez, vai fazer o quê? Rejeitar o prato. Não, obrigado. Eu não quero este prato. Não, mas dos 4 tipos, só tem um estragado. E é uma pequena porção. O resto está tudo bem. Obrigado. Eu não quero. Eu perdi até o apetite. Não estou querendo mais. Isso é algo lógico, razoável. Uma criança agiria desta forma. Então nós não podemos admitir que uma só doutrina esteja falha nas Escrituras, uma só promessa, um só versículo não seja absolutamente integrante da palavra de Deus sem erro algum. Amigo que está aqui sem Cristo, que não fez ainda uma decisão de salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não um pedaço dela. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, na passagem clássica sobre a inspiração das Escrituras, ou a inerrância das Escrituras, nós temos assim, segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e continua a passagem. Mas eu quero esse pedaço. Toda a Escritura não é um pedaço dela, não é uma parte dela. Você pode fechar os olhos e abrir em qualquer lugar, de Gênesis a Apocalipse, e você vai estar diante da mais pura e inerrante palavra de Deus. Quero voltar, fechando parênteses. A palavra de Deus não falhou, disse Paulo. O que ocorre é que nem todos de Israel são israelitas, como ele está escrito aqui, voltando então a Romanos capítulo 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Nem todos os Israel são de fato israelitas. No original, não tem a palavra israelitas. Tem a palavra Israel. Então, a segunda vez. Literalmente é assim. Nem todos os Israel são Israel. E eu fui olhar se a palavra israelita existe no grego. E existe. Tem várias passagens do Novo Testamento que falam israelita. Mas aqui não é. Interessante. Nem todos Israel são Israel. Ou nem todos os descendentes de Israel são, de fato, Israel. O que acontece aqui é que o termo Israel adquire um sentido muitíssimo especial e muito restrito. Uma parte dos israelitas nem faz parte de Israel. Em outras palavras, Israel aqui equivale a judeu. Pode parecer um pouquinho complicado, mas eu já expliquei isso em Romanos 2 e 28. Não preciso ir até lá. Mas quando diz assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Já expliquei isso aí, é o mesmo princípio aí. Vamos imaginar que existe uma família chamada, sei lá, Saraiva. Eu não sei quem é Saraiva aqui não, puxei por acaso. Família de valentões. Aí chega um valentão desse aí falando de um primo, que não é muito chegado à briga, e diz, fulano é um frouxo, não é um Saraiva. É, e não é. É Saraiva porque tem nas veias, é parente do outro. Mas como a família Saraiva é conhecida como uma família de valentões, de vegetos, e aquele não é, e ela é caracterizada desta forma, então dizem, esse aqui não é nenhum Saraiva. Então, é a maneira especial que aquela família adquiriu Então, mal comparando, é exatamente isto que Paulo quer dizer aqui. E tem Israel inteiro. E dentro de Israel, os descendentes de Abraão, tem um pedaço que é o Israel puro. Vamos chamar dessa forma. E ele vai explicar melhor isso, versículos 7 em diante, eu vou ler até o 13, de uma vez só. Aí eu vou explicar melhor. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, fecha parênteses, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Pastor, isso aqui é muito enrolado. E é difícil mesmo. Eu vou tentar explicar para vocês. A primeira parte do versículo 7, quando ele fala aqui até filhos, observa a diferença entre descendente de Abraão e filho de Abraão. O descendente é o que é descendente físico. Como é que se usa a palavra descendente? É físico. Veio do sangue de Abraão, não tem dúvida. Mas o que significa ser filho de Abraão no sentido mais profundo? Porque nem todo descendente físico é filho. Paulo então fez uma diferenciação. Aí ele desenvolve aí. Deus escolheu Abraão para constituir um povo, Israel. Só que, no coração de Deus, ele queria mesmo um povo dentro deste povo. Um povinho, Israel puro, dentro do povo maior chamado Israel, todos descendentes físicos de Abraão. Não é tão difícil entender isto, não. De dentro dos israelitas, Deus escolheria alguns para ter fé nele e para se relacionarem espiritualmente com ele. Deus não estava muito interessado apenas no relacionamento físico, em outras palavras, com aqueles que fossem descendentes físicos de Abraão. Não, ele queria algo muito especial com descendentes físicos de Abraão e que fossem também considerados filhos de Abraão pela fé. Muito bem. Deus determinou que a mulher de Abraão, Sara, que era estéril, com 90 anos, ele disse que ela ia ter um filho. Deus disse para ela que ela ia ter um filho. E Abraão teria um filho dela. Abraão tinha 99 anos. Quando ele fez 100 anos, nasceu esse filho de um milagre, porque era, além dela ser estéril, como ela me disse, Abraão já estava amortecido, sexualmente inativo, e ela própria já tinha cessado o prazer das mulheres, como ela comentou, também inativa, os dois. Mas Deus operou e eles tiveram o filho Isaque. Não está escrito aqui, mas Isaque era um homem eleito por Deus, escolhido para ter fé e ser fiel a Deus, um patriarca. Abraão tinha tentado ajudar Deus ao fazer essa descendência, vocês conhecem a história, já que a minha mulher é estéril, eu vou ter um filho, eu vou dar uma mãozinha em Deus. Infelizmente, Senhor Deus, não vai dar para a minha descendência ser através da minha mulher legítima, Sara, não dá. Então eu vou ter um filho da minha serva, escrava, Agar, o Agar. E ele teve um filho com a escrava, chamado o quê? Ismael. Muito bem. Ismael nasceu, mas não tinha coisa nenhuma a ver com a promessa de Deus e que Deus estabelecia através de Isaque a descendência dele. Nasceu Isaque, cresce, fica homem, casa com Rebeca. Estéril também, as duas. A mãe de Isaque e a mulher de Isaque. Deus interveio de novo e deu agora dois filhos ao casal, Esaú e Jacó. Agora vai ficar bem claro, com Isaque era difícil, porque Isaque era filho único de Sara. Agora fica mais difícil ver a diferença entre ser apenas descendente de Abraão e ser filho de Abraão. Dos dois filhos de Isaac, Deus amou um e se aborreceu do outro. Amou Jacó e se aborreceu do mais velho, que era Esaú, que teria o direito de primogenitura. Eu falei até semana passada nisto. E isso era muito importante naquela época, a questão do primogênito. Mas Deus vai mostrar que a soberania dele. Não, eu não quero o mais velho, eu quero é o mais novo. Apesar de serem gêmeos, é mais novo minutos. Mas um saiu do ventre da mãe primeiro, que foi Esaú. Então, tecnicamente, ele era o mais velho. É citado aqui um trecho de Malaquias, não vou entrar em detalhes. Esse amor a Jacó foi por escolha. Deus escolheu amar Jacó. E a rejeição a Esaú, aliás, eu tenho que ser franco a vocês, a palavra no grego é ódio. É ódio. Eu amei um e odiei o outro. Eu acho que os tradutores quiseram amaciar um pouco e botaram aborreci, que é válida a tradução. Mas é absolutamente a mesma palavra, ódio. Deus amou Jacó e odiou Esaú. Não vou aprofundar nessa questão de ódio ou de rejeição da parte de Deus. Importantíssimo o seguinte, quando se fala em ódio, nós só conhecemos um tipo de ódio, o humano, o seu, o meu. Ódio de pessoas pecadoras, em que está misturado uma série de sentimentos ruins, inveja, malícia, malignidade, muita coisa ruim, embolada com o sentimento que nós chamamos de ódio. Lembre-se que Deus não tem pecado. O ódio de Deus é um ódio santo, que você não conhece, nem eu. Segundo motivo que eu não vou aprofundar, é que eu não sei por quê. Deus amou um e aborreceu-se do outro. Rejeitou o outro. Antes deles nascerem, vou já voltar aí no versículo 11. Antes deles nascerem. Mostra a total soberania de Deus. Ao que ele escolheu, ele se revelou, deu-lhe fé, Jacó exerceu essa fé, e assim passou a ser um homem comprometido com Deus, homem que é um crente, com seus pecados, seus problemas, mas um crente em Deus. Esaú não recebeu fé, foi um homem profano, que não queria coisa nenhuma com Deus, nem ele, nem o povo que descendeu dele. Interessante que essa determinação de Deus contra os dois homens afetou a descendência. Os descendentes de Esaú, que foram os edomitas, foram servos dos israelitas, descendentes de Jacó, da linhagem de Jacó. Como estava na profecia escrito lá, o mais velho será servo do mais moço. Isso foi cumprido nos povos, não nos próprios irmãos. Esaú nunca foi servo de Jacó, mas os descendentes de Esaú foram subjugados por Davi e em algumas outras oportunidades também. Pois bem, Esaú foi um descendente físico de Abraão, só, ponto. Jacó, além de descendente físico, tornou-se um filho de Abraão no sentido espiritual. Em suma, dentro dos descendentes de Abraão, então, Deus escolheria alguns para amar e torná-los seus filhos espirituais. Uma escolha menor dentro de uma escolha maior, como já expliquei. Com essa explicação, fica bem mais fácil entender o versículo 7. Eu quero voltar a ele. E o 8. A segunda parte é: Isaac será chamada a tua descendência. A descendência de Abraão que Deus contaria seria os descendentes físicos e espirituais de Abraão, como Isaac foi, como Jacó foi. Deus não contaria os outros judeus que não fossem comprometidos com ele próprio Deus através da fé. Não contaria como Israel puro. Versículo 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Você notou que a expressão filho de Abraão, lá do versículo 7, foi trocada agora no versículo 8 por filhos de Deus? Isso não é por acaso, é a mesma coisa. Filho de Abraão é alguém que também foi escolhido para ser filho de Deus, pela fé. Os que são descendentes apenas físicos de Abraão não são seus filhos espirituais e muito menos filhos de Deus. E aqui nós entramos nesta ideia da descendência física e espiritual de Abraão, cai como uma luva para uma doutrina muito, muito desconhecida de milhões de pessoas hoje. E é bom quando nós podemos ir lá para o Velho Testamento e trazer uma doutrina para hoje. Essa questão de ser filho de Deus. Um filho de Deus não é qualquer pessoa que nasce. Um israelita puro aos olhos de Deus não é qualquer filho de Abraão do sangue, não. Além de ser descendente de Abraão, tem que ser temente a Deus. Crer em Deus, pela fé. Pois bem, podemos aplicar isso à mesma coisa. Qualquer pessoa que nasce naturalmente aí, não é um filho de Deus, é uma criatura de Deus. Fisicamente criada por Deus, fisicamente pertencente à raça humana, claro, mas para se tornar filho de Deus, tem que se ligar espiritualmente a Deus. Para ser um judeu verdadeiro, tem que se ligar espiritualmente a Deus. Para ser um filho de Deus, hoje, tem que se ligar espiritualmente a Ele. João 1, 12 e 13. Essa doutrina é muito importante. Muito desconsiderada. Especialmente para religiosos que acham que, porque nasce de pais que pertencem a uma certa religião, automaticamente aquela criança pertence a tal religião. Não é. Não tem respaldo nenhum nas Escrituras. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Claro, só é filho de Deus aquele que aceita, que recebe Cristo da maneira como Ele é. Homem e Deus, como Ele é. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Claro que nem todos têm esse poder. Que não nasceram do sangue, nem da carne. Ou seja, não é porque nasceu fisicamente de pai e mãe que é filho de Deus. Não é. Quando você ouvir alguém dizer, rapaz, que é isso, cara? Eu também sou filho de Deus. Essa expressão, teologicamente, está errada. Porque só é filho de Deus, aquele que Deus fez seu próprio filho através de uma fé que o levou a crer, receber Cristo como Salvador. Muito claro. Quero comentar o versículo 11 e encerrar o de lições práticas. Voltando então a Romanos 9. E aí, Romanos 9, 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Aí é que vai ser o estabelecimento da doutrina da eleição. Não, mas deve ter sido o seguinte, pastor. Deus, é o seguinte, eu sou um grande teólogo, entendeu? Então Deus previu que Jacó ia ser um homem fiel, previu que Esaú não ia querer coisa nenhuma com Deus, ia ser um homem de más obras, um homem profano. Então, a eleição de Deus, entendeu? É essa presciência que Deus sabia que eles iam fazer isto. Aí Deus já viu. Não, não, não. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. É ele quem determina. O motivo pelo qual Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú não foi por causa de atitudes que ele viria a ter em vida, não foi por obras. A escolha de um e a rejeição do outro foi antes deles nascerem. Isaac não havia, Jacó não havia feito ainda uma só boa obra quando ele foi eleito. E Esaú, por sua vez, não tinha feito ainda uma má obra para que ele fosse, antes dele ser alvo do aborrecimento e da rejeição de Deus. Essas decisões, irmãos e amigos, estavam, estão e estarão eternamente guardadas no íntimo do coração de Deus. Não vá buscar motivo humano para entender por que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Antes que eles nascessem, praticassem boas obras ou más obras, não importa, é uma decisão dele, Deus, e nós não entendemos por quê. Esta é a verdade bíblica. Tem o outro lado da moeda, que o fato de alguém não ser eleito não quer dizer que ele não seja responsável diante de Deus. Ele é responsável. Já expliquei isso várias vezes, não vou comentar isso hoje. Ah, pastor, o senhor vai ter paciência, mas isso não é justo da parte de Deus. Aí é. Pois Paulo achou que a reação ia ser exatamente esta. Olha o versículo 14. Vai ficar para a próxima mensagem. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Ah, Paulo sabia que os leitores dele, quando lessem, iam ficar muito mexidos, incomodados. Ah, isso não é justo. Aí Paulo vai entrar daqui para frente nisso aí. Então, se você está com essa reação que não é justa da parte de Deus, é compreensível, é lamentável, porque você não vai nunca satisfazer o seu pobre, imperfeito, deturpado senso de justiça. Você quer comparar o seu senso de justiça com o senso de justiça de Deus? Você, quem é você para botar a Deus no banco dos réus? Quem para julgar Deus? Se ele é justo ou não é justo, você é cheio de pecados, com a mente distorcida, mesmo tendo o Espírito Santo morando em você, você ainda vê muita coisa torta. E só vai deixar de ser assim no céu, na glória, quando você receber um corpo glorificado. Então, se aquete. E não pense que Paulo, no versículo 14, a gente vai explicar 100%, agora eu entendi tudo. Paulo, você vai ficar um pouquinho frustrado. Ele pouco vai entrar no mérito, vocês vão ver. Termino com duas lições práticas. O que eu faço com isso tudo, pastor, hoje? Primeiro, os judeus, como já comentei, estão em todos os noticiários, todo dia. Aí você está numa roda, aí alguém puxa o assunto Israel, judeu. E alguém pode perguntar, como é esse negócio de Israel? É o povo de Deus ou não é? Você fica, hã? Romanos 9 está ensinando. Ah, mensagem pesada, só teologia pura, doutrina. Não. Você pode estar daqui a pouco no aniversário de um amigo e na roda surgiu o assunto Israel. Romanos 9 está lhe ensinando sobre Israel hoje, porque o povo está lá. E muito espalhados pelo mundo inteiro. Os descendentes de Abraão, o povo judeu que está aí, é descendente de Abraão no sentido físico só. O judeu como um povo hoje é um povo secular, um povo não religioso. E mesmo os religiosos, chamados ortodoxos ou ultra-ortodoxos, são ligados ao judaísmo, não creem em Cristo, rejeitam Cristo como Messias. Estou falando do povo de maneira geral. Este povo, Israel, hoje não está incluído naquele Israel puro. Israel hoje não é Israel puro, que são aqueles que, além de descendentes físicos de Abraão, são crentes, ou serão crentes, no Senhor Jesus Cristo. Um judeu hoje, que é crente em Jesus Cristo, é puro. Esse é um judeu puro, e ainda faz parte da igreja, que eu não vou entrar aí. Mas existem, graças a Deus, muitos judeus hoje, que além de descendentes físicos de Abraão, são também filhos de Abraão, na maneira como Paulo colocou, que é igual a filhos de Deus, que é igual a aceitar Cristo, receber Cristo como Salvador. Esse é um judeu puro. O outro é um judeu só de descendência física, que Deus não está nem contando em termos de salvação. Não é nem o caso para Deus isto. Então, Israel hoje é assim. No capítulo 11 de Romanos, nós vamos ver como será Israel no futuro, os judeus no futuro. Eu não vou adiantar agora. Mas, quando encontrar um judeu, pregue o evangelho do Senhor Jesus Cristo para ele. E não deixe que ele fique muito orgulhoso pelo fato de ter sangue de Abraão nas veias, porque isso não significa nada em termos de salvação. Porque o que significa é ser filho de Abraão, que é igual a filho de Deus, que é igual a crente em Jesus Cristo, como eu demonstrei biblicamente. Termino com a segunda lição prática. Há umas 3 semanas atrás, um mês, logo depois que eu preguei uma mensagem em Romanos, veio à frente um missionário americano que mora no Maranhão. Pastor, parabéns. Parabéns pela sua coragem em pregar Romanos. A gente vê isso muito pouco hoje. Muito obrigado. Não me sinto corajoso, não, porque é obrigação pregar. Mas olha, muito pouca gente hoje prega a doutrina da eleição como ela é ensinada. Ah, tem muita gente que gostaria de riscar e já riscou. O versículo que diz que ele rejeitou um e outro. 13, versículo 3, o último. Amei Jacó, mas odiei Esaú. Corta, que não dá para explicar isso. Ou então dá explicações todas confusas, como eu conheço algumas. Não. Tenha coragem de pregar a doutrina da eleição, porque ao fazer isso você está honrando a Deus. Porque é uma doutrina totalmente bíblica e fala da soberania de Deus. Se Deus não é soberano para escolher quem Ele quer e rejeitar quem Ele quer, Ele não é Deus. Se Ele precisa de critérios humanos para fazer a sua escolha, Ele está se equivalendo a um de nós. Não. Mas o homem não gosta da doutrina da eleição. Primeiro porque fere o orgulho próprio. O homem tem prazer de assim, minha mãe não era formada, nem sabia ler, meu pai morreu novo, era um homem pobre, hoje eu tenho isso, tenho aquilo. O homem gosta de mostrar o que ele conquistou, que ele mereceu, porque ele é orgulhoso. Então, a eleição de Deus humilha o orgulho humano. Ele escolhe quem ele quer, e ele rejeita quem ele quer, para que o escolhido vá dizer, Senhor, graças te dou, porque eu fui, pela tua misericórdia, eleito. E o outro lá que está vivo ainda, assim, Senhor, me salva, eu te imploro, me salva pela tua graça, pela tua misericórdia. Não é chegar e dizer, é porque eu nasci assim, eu dou meu dízimo, eu construí uma igreja com meus próprios rendimentos, porque eu sou uma pessoa boa, honesta, um bom marido. E conquistou nada. Cada ser humano que vai para o céu é pela graça e misericórdia de Deus. Só. Então deixa o orgulho de lado. Além disso, a doutrina da eleição não é tolerada por muitos, porque os homens são muito acostumados a aceitarem só o que eles entendem. E aqui não se entende. Mas tem que aceitar pela fé. Se é a doutrina bíblica, nós temos que pregar. Pregue, não tenha medo. Pregue a doutrina da eleição. Se alguém se escandalizar com a sua pregação, pastor, o senhor não sabe. Cheguei lá segunda-feira na faculdade, abri Romanos 9, 13. Quando eu fui ler isso aqui, pegaram minha Bíblia, jogaram no chão, pisaram, deram as costas. O problema de quem é? Quem é que saiu perdendo? Não é culpa sua. Talvez não fosse nem alguém eleito. Deus chama os seus através da pregação da palavra, por difícil que seja pregar esta palavra. Se você, amigo que está aqui ainda sem Cristo, não se preocupe com essa questão de eleição. Se você está aqui, já é um sinal, um bom sinal, de que você está interessado de alguma forma, a não ser que você tenha vindo acorrentado. Tem alguém com corrente aí? Nas cadeiras não, né? Então está todo mundo livre aqui. Então eu estou achando que você não veio também puxado pela orelha pela mamãe. Também isso não resolve. Mas se você está aqui livremente, já é um bom sinal. Você veio ouvir a palavra de Deus. Ah, você está preocupado com a sua vida eterna? Ótimo! Excelente sinal! Grande chance de você ser um eleito. Mas não se preocupe com isto. Preocupe-se em ouvir a palavra de Deus, implorar a Ele por perdão, por misericórdia, e pedir fé para você exercer esta fé em Cristo. Não vai para o inferno, eu não posso imaginar. Alguém que se humilhou diante de Deus, pediu a Deus ajuda, pediu misericórdia, buscou, e buscou, e buscou, com toda a sinceridade do seu coração. Não é dizendo assim, da minha religião eu não saio. Olha o pescoço duro, baixa esse pescoço, porque Deus não tolera o arrogante. Deus se compadece do humilde, do alquebrado. Senhor, eu sou um Zé Ninguém. Eu não sou nada, me ajuda, eu sou um pobre pecador miserável, me ajuda, Senhor. Essa é a atitude, não posso imaginar que alguém com atitude dessa, Deus vá permitir morrer sem salvação. Pois se humilhe diante de Deus, busque a esse Deus, bata e vai se abrir, busque e você vai achar. Procure o Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração, e você vai ser salvo, aí vai lá para trás e dizer, ai que beleza, eu já era um eleito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra pregada de uma maneira muito clara, eu acho, por mais que eu pude esclarecer, uma palavra dura, difícil, que fere o orgulho humano, fere o nosso entendimento, no sentido de não alcançarmos. Mas, Senhor, para nós que já temos fé, é tão gostoso ouvir que Tu és soberano. Porque se alguma coisa ameaçasse a Tua soberania, como é que nós poderíamos saber que Tu és mais forte do que o diabo? Como é que poderíamos saber que estamos seguros nas Tuas mãos se Tu és um Deus meio fraco? Um Deus que tem que dar satisfação às Suas criaturas? Não, Senhor. Tinha que ser exatamente como é. Como está na Bíblia, Tu és um Deus soberano, absolutamente soberano, onipotente, que amas a quem queres e rejeitas a quem queres. Nos ajuda na nossa pequenez, nas nossas fraquezas. Obrigado pelos que já somos salvos em Cristo. E tem misericórdia daqueles que estão aqui, que eles te busquem de uma maneira humilde para que sejam salvos. Porque a responsabilidade pesa sobre cada um deles, eleitos ou não, mas pesa a responsabilidade de reagirem positivamente e humildemente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.